A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discutiu nesta semana a criação do Código de Defesa do Contribuinte. O texto foi apresentado em 1999 pelo então senador Jorge Bornhausen. Eu converso agora com o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, um dos senadores que pediram essa audiência. Senador Armando Monteiro, muito bom dia.
Muito bom dia.
Senador, qual deve ser, na sua opinião, o guia desse Código de Defesa do Contribuinte?
Olha, primeiro a constatação de que o Brasil há muito tempo demanda a existência de um Código de Defesa do Contribuinte, a exemplo do que os países mais civilizados fazem, ou seja, é uma relação, essa relação fisco-contribuinte no Brasil, é uma relação extremamente desequilibrada, em que o Estado, aí representado pelas administrações fazendárias, tem uma série de prerrogativas em face do cidadão e o cidadão dispõe de poucas prerrogativas em face do Estado. Então, eu creio que para um país que já avançou como o Brasil, é algo estranho que ainda não exista um corpo de legislação que assegure minimamente direitos e garantias aos contribuintes. Eu acho que o grande objetivo do Código é estabelecer uma relação mais equilibrada entre o contribuinte e o fisco. Para isso, é fundamental estabelecer uma série de linhas fundamentais que orientarão o Código. Por exemplo, mais clareza nas normas tributárias. O Brasil tem hoje um sistema tributário extremamente complexo. Há um grande número, uma profusão de leis, de decretos, de portarias, obrigações acessórias que tornam extremamente complexa a vida do contribuinte. O problema de acesso a informações, até de processos administrativos tributários de interesse do próprio contribuinte, regras para compensação tributária quando o contribuinte é credor do fisco. Hoje nós sabemos como é difícil esse mecanismo de compensação. Portanto, é com esses objetivos que nós precisamos, então, trabalhar para construir esse código. Já existe o PLS 298, eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça. Promovemos uma audiência pública essa semana, que foi extremamente, eu diria que produtiva essa audiência, inclusive com a presença dos representantes da Receita Federal também. Portanto, eu acho que vamos poder, dentro de algumas semanas, oferecer um relatório, eu diria, equilibrado, para que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado possa vir a apreciar essa matéria.
A questão do Código de Defesa do Contribuinte é também simplificar o pagamento de impostos, e aí desde impostos pagos direto na fonte, como o imposto de renda, por exemplo?
Olha, na realidade nós temos uma certa diferença entre o que seria o Código de Defesa do Contribuinte e o Código Tributário Nacional. Quer dizer, nós não vamos, com o Código de Defesa do Contribuinte, mudar a estrutura do sistema tributário nacional, que evidentemente ainda está marcada por um grande número de impostos declaratórios e que exatamente impõe ao contribuinte um grande número de obrigações, inclusive de obrigações acessórias, formulários, guias, etc. É evidente que não podemos ainda mudar o sistema através do Código de Defesa do Contribuinte, mas podemos sim estabelecer algum regramento para que não haja, como existe hoje, um excesso de normas e de obrigações. Portanto, o objetivo também aponta para essa questão da simplificação. Esse também é um dos objetivos do Código de Defesa do Contribuinte.
Um dos pontos levantados foi a vedação de meios coercitivos e sanções para a cobrança de tributos. A Receita Federal se colocou contra isso. Pode estar presente no código, no final do texto, senador Armando Monteiro?
Veja, nós precisamos estabelecer aí um equilíbrio, naturalmente, e o código tem que também contemplar a visão dos deveres do contribuinte, ou seja, o código não é e nem deve ser um instrumento dos maus pagadores, dos maus contribuintes, daqueles que querem, de alguma maneira, burlar as obrigações com o fisco. Não é e nem poderia ser esse o objetivo. Mas há de se encontrar um ponto de equilíbrio, por exemplo, um ponto que nos parece importante. Hoje, quando o contribuinte é obrigado a recorrer à via judicial para fazer valer os seus direitos, às vezes sofre multa ou encargos até de índole sofre sanções exatamente porque recorre à via judicial. Ora, isso é inaceitável, quer dizer, ninguém pode ser punido por recorrer à via judicial para a proteção dos seus direitos. Portanto, há excessos nas administrações fazendárias e é preciso estabelecer aí um ponto de equilíbrio para que essa relação, como eu disse, possa ser menos desigual, e isso é uma exigência da própria cidadania.
A previsão de mais audiências públicas sobre o tema, senador?
Olha, em princípio não. Nós achamos que podemos trazer nessa última audiência uma visão de estados, incluir, essa é uma informação útil, que, por exemplo, vários estados da federação já têm código de defesa do contribuinte. Por exemplo, o estado de São Paulo, desde 2003, dispõe, quer dizer, tem um código de defesa do contribuinte. No estado de Santa Catarina, desde 2005. E essa experiência tem sido exitosa no âmbito dos estados. Portanto, eu acho que podemos ter nessa audiência pública a visão dos estados que adotaram o código de defesa do contribuinte, a visão da Receita Federal e a visão de tributaristas. E, portanto, de especialistas no campo do direito tributário, eu acho que essa audiência já nos deu uma visão muito ampla dos diferentes atores envolvidos nessa questão e, evidentemente, agora o nosso desafio é construir uma proposta equilibrada que contemple exatamente a visão de direitos e garantias e também a visão de obrigações.
A resistência vem basicamente da Receita Federal ainda?
Eu acho que ainda existem pontos em que há claramente uma resistência da Receita Federal e, portanto, nós temos claramente essa compreensão e isso nos coloca o desafio de poder trabalhar levando em conta também essa visão da administração fazendária. Quer dizer, nós vamos construir o código que seja possível exatamente para garantir o êxito do processo de tramitação dessa matéria. Porque, como você já lembrou, nós tivemos desde o século passado, por assim dizer, uma iniciativa que à época do senador Bornhausen, que é de 1999, e 13 anos depois nós retomamos essa matéria agora através de uma iniciativa da senadora Cátia Abreu, que está consubstanciada nesse PLS 298.
Essa iniciativa atual, ela difere muito daquela inicial do senador Jorge Bornhausen?
Eu acho que uma série de pontos foram aperfeiçoados ao longo desse tempo, incorporando, evidentemente, contribuições aí novas à época, também da memória desse debate que se produziu à época e alguns aperfeiçoamentos que foram introduzidos. Portanto, eu acho que teremos uma maior chance agora de avançar nessa matéria.
Até porque muita coisa mudou, né, senador, nesses 13 anos, principalmente a questão de tecnologia. Hoje, por exemplo, os impostos são praticamente todos declarados via internet, né?
Sem dúvida, nesse tempo nós tivemos mudanças importantes nessa decorrente da das novas tecnologias de informação e, evidentemente, também algumas características da própria relação aí com a Receita. E temos que reconhecer também que em alguns aspectos houve uma evolução na gestão da administração tributária, mas ainda temos, infelizmente, uma relação desequilibrada, quer dizer, assimétrica. Uhum. O contribuinte precisa efetivamente dispor de um marco legal que lhe assegure minimamente direitos fundamentais.
Para finalizarmos, senador Armando Monteiro, o Código do Contribuinte, ele é um código voltado não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física também, não?
Também para todo o universo de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, evidentemente, todo esse universo de contribuintes.
Tá certo. Senador Armando Monteiro, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Senador, um bom final de semana. Até uma próxima.
Muito obrigado.
Senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, relator do Código de Defesa do Contribuinte, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e foi tema de audiência pública na última terça-feira, reunindo representantes da indústria, do governo, de governos estaduais e da Receita Federal, além também de professores da área de Direito Tributário e de Economia.